Bom dia aos colegas que fazem o curso além das bases categoriais, um curso avançado destinado a colegas que já possuem clínica, não apenas na filosofia clínica, na psiquiatria, na psicologia, na psicanálise e outras áreas. O nosso tema de hoje diz respeito ao tema O Fim de Mim. Esse é o tema. E nós vamos ilustrar o trabalho com um dos mais polêmicos. E a palavra é exata, polêmicos. Realmente um escritor, pensador polêmico e brilhante. Uma das mentes privilegiadas aí que a Inglaterra teve nos últimos 40, 50 anos. Notável polemista, que é o Christopher Hitchens. O Christopher Hitchens, ele nasceu lá no sul da Inglaterra, numa cidade muito bonita, Portsmouth, uma cidade que tem muito grande, uma cidade que deve ter o quê? 1 milhão de habitantes. Já estive várias vezes nessa cidade, uma cidade universitária, tem uma das principais universidades da Europa lá, um fortíssimo departamento de filosofia, uma cidade também portuária e irrigada por canais e além do mar. Muito linda, no sul da Inglaterra, essa cidade. Uma das maiores cidades do Reino Unido. E o Hitchens, Christopher Hitchens, ele se intitulava e vocês verão isso nas próprias palavras dele daqui a pouco, não é? Um judeu secular, é assim que ele se intitulava, um judeu secular ateu, profundamente ateu. E essa obra que nós temos aqui, que vamos trabalhar agora, vai mostrar os últimos dias do Hitchens. Ele soube, de um momento para o outro, que estava com um câncer gravíssimo no esôfago. O pai dele já havia morrido disso. E ele escreve essas páginas, que foram as últimas páginas. Inclusive, ao final, o editor, que era amigo dele, coloca alguns apontamentos que ele deixou avulsos e que ele resolveu encaixar aqui na obra. O Christopher Hitchens, ele vocês talvez conheçam numa das obras dele que fez, teve um grande, aliás, vários textos e resenhas e ensaios dele aqui no Brasil tiveram um grande impacto. Mas o livro dele, Deus Não É Grande, Como a Religião Envenena Tudo, foi realmente um livro de imenso, imenso impacto. A crítica dele não é aquela crítica fácil, é uma crítica que requer diálogo, conversação, ele é realmente agudo em algumas considerações, ele tem um humor muito sofisticado e, como os senhores podem imaginar, o Christopher Hitchens, além de uma grande multidão de pessoas que simplesmente o odiavam e que não perdiam uma chance para chincalhar o trabalho dele, tinha amigos muito queridos, muito próximos e amigos religiosos, inclusive, não é? Amigos, ele tinha amigos pastores, amigos padres, amigos rabinos. Ele mesmo faz menção nas obras dele a várias dessas pessoas. E este livro, Últimas Palavras, publicação aqui no Brasil pela Globo Livros, traz algumas considerações importantes sobre o que vamos ver agora, Fim de Mim. Bem, neste curso nós temos estudado elementos de transversalidade, verticalidade, com vários cuidados, dadas as complexidades, não é? E não faremos diferente agora. Ele faleceu, se eu não me engano, foi em 2011. E a obra que temos aqui foi publicada um ano depois, 2012. Bem, primeiro vamos fazer algumas marcações no discurso. Nos nossos dias, uma pessoa que está para morrer, está com alguma enfermidade, está em tratamento ou algo insidioso e súbito, abrevia e anuncia a morte para muito breve, algumas pessoas, quando elas possuem uma abertura epistemológica para a espiritualidade, para a fé, para a transcendência, elas encaminham essas questões para esses princípios. O que nós vamos ver aqui é alguém que está muito seguro e tranquilo de que ao fechar os olhos, o mundo desaparecerá. A existência dele desaparecerá e não haverá qualquer modo de continuidade. Apenas assim ele considera. E então ele precisa lidar com isso. Lidar com isso. Como ele vai fazer? Ele vai nos contar como ele lidou com isso. E a maneira do Hitchens não destoa de toda a obra dele. Ele nos fala dos amigos, das cartas, das pessoas ao redor dele, das vivências, nos mostra alguns aspectos interessantes sobre isso. De certa forma, ele tinha convicção de que o texto dele seria estudado, sim, por terapeutas, por estudiosos, por pessoas. Ele faz até citações aqui de estudiosos na área que estudam o advento da morte. E ele, então, ele sabe que a obra dele será tema de estudos até para ajudar outras pessoas numa situação como esta. Vamos agora diretamente à obra do autor. Páginas muito intensas agora se abriram para nós. Vamos lá, então. Ele inicia dizendo: mais de uma vez em minha vida eu acordei com a sensação de estar morto. Mas nada me preparou para o começo da manhã de junho, em que recobrei a consciência, sentindo-me como se acorrentado ao meu próprio cadáver. Toda a minha cavidade torácica parecia ter sido retirada e depois preenchida com cimento de secagem lenta. Eu ouvia minha respiração fraca, mas não conseguia inflar os pulmões. Meu coração parecia bater demais, ou muito pouco. É assim que ele começa a descrever o que se abateu sobre ele. Ele diz que uma noite antes de tudo isso, ele estava fazendo o lançamento de um livro dele, numa confraternização, estavam todos brincando, havia amigos dele, escritores ali por perto, nada que pudesse lembrar o que viria em seguida. Ele diz: não é nada bom quando o câncer é palpável na superfície do corpo, especialmente quando, como naquele estágio, os médicos nem sequer sabiam qual era a fonte primária. O carcinoma funciona de forma solerte, de dentro para fora. A detecção e o tratamento costumam funcionar mais lentamente, e às cegas, de fora para dentro. Muitas agulhas foram enfiadas na região da clavícula. Tecido é a questão. É um grande lema do idioma local da Turmolândia. E fui informado de que os resultados da biópsia poderiam demorar uma semana. Bom, ele então começa a lembrar do pai dele, que morreu de um câncer. E aí ele pensa assim, ele escreve: meu pai tinha morrido, e muito rapidamente, de um câncer de esôfago. Ele tinha 79 anos, eu tenho 61. Se a vida é uma espécie de corrida, eu me tornei finalista de forma bastante abrupta. A famosa teoria dos estágios de Elizabeth Kingler Ross, segundo a qual a pessoa evolui da negação para a raiva, depois avança para a depressão, até finalmente chegar ao êxtase da aceitação. Até agora isso não se aplicou ao meu caso. E de qualquer forma, imagino, passei algum tempo em negação, conscientemente queimando a vela nas duas pontas e descobrindo que isso com frequência produz uma luz adorável. Mas por essa razão não consigo me ver socando a testa em choque, nem me ouvir gemendo que tudo é tão injusto. Tenho provocado a ceifadora a brandir a foice na minha direção. E agora sucumbi a algo tão previsível e banal que entendia até mesmo a mim. A raiva estava fora de questão, pelo mesmo motivo. E em vez disso, eu me sinto deprimido pela persistente sensação de desperdício. Eu realmente tinha planos para a minha próxima década e achava que tinha dado duro bastante para merecer esta próxima década. Mas não vou viver para ver meus filhos se casando? Para assistir ao World Trade Center se erguendo novamente? E aí ele cita várias coisas que ele provavelmente não verá. Mas alguns parágrafos à frente, Hitchens escreve o seguinte: a ironia é o meu negócio. Eu simplesmente não consigo ver ironias agora nisso tudo. Seria menos pungente descobrir o câncer no dia em que minhas memórias fossem classificadas como um fracasso memorável ou no dia em que me enxotassem de um voo na classe econômica? Para a pergunta cretina, por que eu, o cosmos, mal tenho o trabalho de responder? E por que não você? Então, vamos ao estágio da barganha, diretamente ao estágio da barganha. Talvez haja uma lacuna. A barganha da oncologia é que, em troca de pelo menos a chance de mais alguns anos úteis, você concorda em se submeter à quimioterapia e, se tem sorte com ela, a uma radiação ou mesmo cirurgia. Então o trato é este: você fica mais um pouco por aqui, mas em troca vamos precisar tirar algumas coisas de você. E aí ele fala, que coisas são essas? Como a papila gustativa, concentração, capacidade de digestão, cabelos que tem na cabeça, etc, etc, etc. Eis a barganha que ele está falando. Então ele prossegue e nos diz: ninguém que o queira bem omite a imagem combativa. Ele está dizendo, ninguém que nos quer bem, né? Ninguém que gosta de nós vai se omitir de dizer essa famosa frase que ele vai dizer agora: você pode vencer isso. Esta frase está até mesmo nos obituários dos derrotados pelo câncer, como se alguém pudesse, de alguma forma razoável, dizer que eles morreram após uma longa e corajosa luta contra a mortalidade. Ora, você não ouve isso sobre aqueles que sofreram muito tempo de uma doença cardíaca ou de uma falência renal. Pessoalmente, para mim, eu adoro o imaginário da luta e algumas vezes eu gostaria de sofrer por uma boa causa e arriscar a vida pelo bem dos outros, em vez de ser apenas um paciente de alto risco. O Hitchens vai nos mostrar as várias etapas que foram, no caso dele, foram muito rápidas, desses elementos, destas questões em direção ao fim. No entanto, pela maneira como ele vai tratar tudo isso, uma das questões que vão surgir é: ele trata muito do final, muito do morrer, muito da própria doença que ele tem, do câncer, da gravidade que encerra, e, no entanto, cada vez mais, à medida que ele se aproxima do fim, paradoxalmente, ele nos dá a impressão subjetiva de um afastamento. Esse afastamento se dá da maneira epistemológica, ele parece compreender o que se passa, cada vez mais. Mas, de repente, ele larga uma frase, daquelas frases clássicas que são também característica dele, agudas, bem-humoradas, e você diz, puxa, quando parecia que estava lidando e dando conta, desmorona tudo um castelo de cartas. Mas quando ele recomeça, ele não recomeça da primeira carta lá de baixo. Ele parte de uma perspectiva nova que nos propicia uma caminhada. Basicamente, fica um grande ponto de interrogação. É o fim de mim, realmente? Poderíamos caracterizar isso? E essa pergunta talvez não se responda organicamente, pontualmente. Mas processualmente nós temos algumas luzes aqui interessantes. Em nossa época, falar de uma finitude, de um fim, de um acabou, no que concerne a existência, parece cada vez menos provável. De certa maneira, até por conta das mídias, das abstrações, das conectividades e outras coisas, parece que houve está acontecendo uma migração natural para um princípio de transcendência que não propriamente é religioso. Observem que coisa interessante tem acontecido ultimamente. Uma transcendência que muitas vezes é ligada a uma religiosidade, mas muitas vezes já não diz respeito a ela. O que é bastante interessante sobre inúmeros aspectos. O Hitchens nos mostra um desses elementos. Além daqueles fatores clássicos, né, os paradoxos clássicos e tudo mais, que nós já vimos em outras aulas. Mas vamos caminhar um pouco mais aqui nessas questões. Ele fala, esse quimio-envenenamento é uma coisa. Ele me fez perder cerca de 7 quilos, mas sem fazer com que eu me sentisse mais leve. Eliminou um horrendo problema de pele em minhas canelas, que nenhum médico jamais soube identificar, e ainda mais quanto curar. Deve ser um senhor veneno, esse químio envenenamento, porque sem esforço, ele eliminou aqueles furiosos pontinhos vermelhos. Então, por favor, que ele seja igualmente tão malvado e impiedoso com esse alienígena, e suas colônias que se espalham pela zona morta. Mais adiante, ele reclama porque o Hitchens acha que há um profundo desinteresse agora pela sexualidade e que tudo que diz respeito ao sexo com essa quimioterapia e esses problemas todos que ele está vivendo. E ele se queixa, ele diz, eu me sinto perturbadoramente desnaturado. Se Penélope Cruz fosse uma de minhas enfermeiras, eu nem sequer perceberia. Na guerra contra Thanatos, se é que podemos chamar isso de guerra, a perda imediata de Eros é um enorme sacrifício inicial. Essas são minhas primeiras reações cruas a ter adoecido. Em silêncio, eu estou decidido a resistir, corporeamente, o melhor possível, mesmo que apenas de modo passivo, e a buscar ajuda mais avançada. Meu coração, minha pressão sanguínea e muitos outros registros estão novamente fortes. Contra mim está um alienígena, cego, sem emoções, animado por alguns que há muito me desejam o mal. Mas, do lado da continuidade da minha vida, está um grupo de médicos brilhantes e devotados, mais um número impressionante de grupos de oração. Grupos de oração, ele disse. E lembrem que o Hitchens se declarava ateu convicto e ele era muito hostilizado por muitos desses grupos que agora oravam por ele. Bem, mas vocês viram como ele descreveu o câncer como um alienígena cego que está ali querendo fazer o mal? ele logo se retrata disso. A mesma crítica que ele dirigia aos outros e para fora, ele dirigia para ele mesmo, sem qualquer problema. Ele achava que era o ofício de pensador pede por isso. Então, ele fazia como vocês verão agora. Ele diz, quando há pouco eu descrevi o tumor em meu esôfago como um alienígena cego e sem emoções, logo eu percebi que nem mesmo eu pude evitar dar a ele qualidades de uma coisa viva. Isso, pelo menos eu sei, é um equívoco. Um caso de falácia patética é como dizer nuvem raivosa, montanha orgulhosa, pela qual atribuímos qualidades animadas a fenômenos inanimados. Mais adiante, ele começa a comentar o que ele viu na internet, né? Isso, lembrem, estamos em 2011, então há cerca de 10 anos. Ele diz, os sites de fiéis na internet trazem várias contribuições ao que eu estou vivendo. Aí ele cita uma delas. Alguém escreveu lá, quem mais acha que Christopher Hitchens ter câncer na garganta terminal, ele botou sick, foi a vingança de Deus por ele usar sua voz para blasfemá-lo? Os ateus adoram, gostam de ignorar os fatos, gostam de agir como se tudo fosse uma coincidência. Na verdade, é apenas coincidência de todas as partes de seu corpo Christopher Hitchens tenham conseguido um câncer na única parte de seu corpo que usou para blasfemar? Continuem acreditando nisso, ateus. Ele vai se contorcer de agonia e dor e se reduzir a nada e depois ter uma horrível morte agonizante. E então vem a parte realmente divertida, quando ele é mandado para sempre para o fogo do inferno, para ser torturado e queimado. Hitchens, depois que ele publica aqui, ele diz que foram muitos comentários como estes. Esse é um deles que ele pensou para colocar aqui. Aí ele diz, há numerosas passagens nas escrituras sagradas e na tradição religiosa que por séculos transformam esse tipo de regozijo em crença hegemônica. Ele diz que... Olha o que ele escreve. Primeiro, qual é o mero primata que está tão desgraçadamente certo de que pode conhecer a mente de Deus? Segundo, este autor anônimo, que quer seus pontos de vista sejam lidos pelos meus filhos... Desculpa, vou reler essa parte. Segundo, este autor anônimo quer que seus pontos de vista sejam lidos pelos meus filhos inocentes, que também estão passando por um mau momento, obra desse mesmo Deus? Terceiro, por que não lançar um raio sobre mim, ou algo similarmente assombroso? A divindade vingativa tem um arsenal tristemente pobre, se a única coisa em que consegue pensar é exatamente o câncer que minha idade e estilo de vida sugeriam que eu pudesse ter. Quarto, afinal de contas, por que ter câncer? Se você sustenta que Deus concede cânceres sob medida, também tem de levar em conta o número de crianças com leucemia. Muita gente devota morreu jovem e com dor. Bertrand Russell, Voltaire, permaneceram ativos até o fim da vida, assim como muitos criminosos, psicopatas, tiranos. Portanto, esses infortúnios parecem medonhamente aleatórios, não é? Minha garganta até o momento não cancerosa, apresso-me a garantir a meu correspondente cristão, não é de modo algum o único órgão por meio do qual eu blasfemei. E mesmo que minha voz desapareça antes do fim, continuarei a escrever polêmicas contra ilustrações religiosas, pelo menos até dizer alô à minha velha amiga, a escuridão. E ele continua questionando, por que não então um câncer no cérebro, já que ele era um pensador, né, e vivia, também blasfemava pelo cérebro. Ele, como ele nos falou, a ironia era o material de construção que ele utilizava. E aí vocês têm uma amostra disso na resposta que ele dá. Ele prossegue dizendo: o fato fascinante sobre estar mortalmente doente é que você passa bastante tempo se preparando para morrer, com um bocadinho de estoicismo e de previsões para os entes queridos, provisões, enquanto está simultânea e altamente interessado na questão da sobrevivência. Exatamente o que ele fez. Enquanto ele estava lidando com os últimos momentos, sabia que era fatal o que ele tinha, ele buscava sobreviver da maneira como ele podia. Então ele cita muitas correspondências. Ele fala, por exemplo, do rabino David Wolpe, que escreveu uma obra, né, sobre a fé. Ele diz: ele tem sido um parceiro de debates, assim como vários conservadores protestantes evangélicos, como o pastor Douglas Wilson. Ele cita inúmeros, né? Aí ele fala: eles escreveram para me dizer que suas assembleias estavam orando por mim. E foi para eles que primeiro me ocorreu responder, perguntando: orando pelo quê, hein? Assim como muitos dos católicos que essencialmente rezam para que eu veja a luz, tanto quanto para melhorar, eles foram muito honestos comigo. A salvação era a questão principal. Estamos preocupados também com a sua saúde, mas essa é uma consideração muito secundária, pois, e aí botaram uma citação de Mateus para ele, né? Daí o pastor também responde isso para ele. Ele diz: portanto, há alguns católicos, judeus e protestantes de boa reputação que acham que em certo sentido do termo, eu posso merecer alguma salvação. A facção muçulmana mostrou-se mais silenciosa comigo. Ele disse que poucos escreveram para ele, mas que mandaram uma música do Cat Stevens, e aí ele fala, faz uma crítica pesada ao Cat Stevens aqui. Mais adiante ele fala: esse aparente ecumenismo também tem várias contradições. Se de repente eu anunciasse subitamente a minha conversão ao catolicismo, eu sei que Larry Tatum e Douglas Wilson, que são protestantes, achariam que eu havia cometido um erro terrível. E se eu me juntasse a qualquer de seus grupos protestantes evangélicos, por exemplo, os seguidores de Roma não considerariam minha alma muito mais segura do que está agora, enquanto uma decisão tardia de adesão ao judaísmo ou ao islamismo inevitavelmente me faria perder muitas preces de ambas as facções. Normalmente, eu simpatizo com o grande Voltaire, que, ao ser importunado em seu leito de morte, a conclamar sua renúncia ao diabo, murmurou que aquela não era uma boa hora para se fazer inimigos. O físico... Esse Hitchens... Essa ironia é bem característica de toda a construção do pensamento dele. Mais adiante ele fala: o físico dinamarquês, prêmio Nobel, Niels Bohr, certa vez pendurou uma ferradura acima da porta. Os amigos ficaram chocados e exclamaram que ele não podia crer numa superstição. Não era possível. Aquilo era patético. Ele respondeu com serenidade: não, não, eu acredito. Eu não acredito. Mas, aparentemente, essa coisa funciona. Acredite você ou não. Claro que Bohr estava falando que funcionava por outras histórias, não é? Mas aí até diferenciar isso, vocês sabem. Ele disse que na internet, depois que anunciaram, lembrem que quando ele vai ao médico, né, depois de um mal súbito, e descobrem que o câncer é avançadíssimo, e isso logo é publicado nos jornais, na época. O Christopher Hitchens era um escritor muito conhecido no mundo inteiro. Por onde ele passava, era uma voz proeminente por onde passava. E Logo, isso se disseminou pela internet. Então, ele conta que, inclusive, fizeram clubes de apostas contra ele a favor. Vejam uma que ele conta. Seguindo a trilha de prece pelo labirinto da internet, acabei encontrando coisas bizarras. Um vídeo chamado Place Bets. Ele convida eventuais interessados a apostar dinheiro em mim e dá duas opções. Se eu irei repudiar o ateísmo e abraçar a religião até uma determinada data, ou se eu continuarei a afirmar a descrença, me expondo a enfrentar as consequências infernais disso. Talvez isso não seja tão inferior ou repulsivo quanto soa. Um dos mais cerebrais defensores do cristianismo, Pascal, reduziu tudo a uma aposta no século XVII. Deposite fé no Todo-Poderoso e você pode ganhar tudo, propôs ele. Recuse a oferta celestial e você perde tudo caso a moeda caia do outro lado. Alguns filósofos chamaram isso de aposta de Pascal. Por mais engenhoso que seja o raciocínio de seu ensaio, ele foi um dos criadores da teoria das probabilidades. Pascal presume um Deus ao mesmo tempo cínico e um ser humano abjetamente oportunista. Imaginar que eu descarte os princípios que sustentei por toda a vida na esperança de conseguir favores no último minuto? Não. Ele acha que nem Deus gostaria muito de uma coisa dessas, né? A vida inteira afirmou que era teu, agora em cima da hora diz, né, não sei o quê. Ele diz, por conta de favores. Aí ele fala de Ambrose Bierce, que escreveu no dicionário o que era orar, o que era prece. E olha o significado de prece. É pedido de que as leis da natureza sejam suspensas em benefício do solicitante. Ele mesmo é confessadamente não merecedor. Vamos ver, então, traduzir isso para o caso do Hitchens. Quer dizer, pedir para as leis da natureza sejam suspensas, então que o câncer não o matasse, né? E ele mesmo teria que confessar que ele não é merecedor, um pecador, etc., ateu, convicto e tudo mais. Então, vamos pegar essa... Ele pega essa definição do Bierce e olha o que ele escreve sobre ela. Ele vai mostrar que para ele há uma contradição muito grande em orar, em rezar. Ele diz, todos podemos ver a brincadeira embutida neste verbete. O homem que reza é aquele que acha que Deus dispôs as coisas todas erradas, mas que também acredita que pode instruir Deus sobre como corrigir tudo. Semi-enterrada na contradição está a ideia perturbadora de que não há ninguém no comando, ou ninguém com alguma autoridade moral. O apelo à prece acaba anulando a si mesmo. Por essas e por outras, vocês imaginam como os religiosos, judeus, protestantes, católicos, anglicanos, muçulmanos, recebiam essas coisas do Hitchens, né? Não gostavam nada disso aí. Muitas vezes parecia uma pilhéria, um descaso da parte dele. Mas eu tenho algumas perguntas a vocês logo a seguir. Vamos aprofundar um pouco mais. Lembrem que, como filósofos, é fundamental que possamos acolher o pensamento, a reflexão do outro. Não é? Não significa ter que aceitar, concordar, nada disso. Somos filósofos, estamos conversando as ideias. Né? Podemos nos afastar, podemos dizer que isso não tem nada a ver conosco e ele vai seguir o caminho dele e nós vamos seguir o nosso. Não é? Não há nada que, quanto a isso, e o respeito à opinião do outro sempre é algo fundamental na consideração filosófica. Vamos então um pouquinho mais além. Ele fala, o tom das preces replica a tolice do mandato. no sentido de que Deus é solicitado a, ou agradecido por, fazer o que faria de qualquer forma. Assim, o judeu do sexo masculino começa cada dia agradecendo a Deus por não tê-lo feito mulher, ou um gentil, enquanto a mulher judia se contenta em agradecer ao Todo-Poderoso por criá-la como ela é. Presumivelmente, o Todo-Poderoso fica contente em receber esse tributo a seu poder e a aprovação daqueles que ele criou. Mas, se de fato ele é Todo-Poderoso, tal conquista pareceria um tanto trivial. Hoje, é muito fácil ver nas reuniões de redespertar de fundamentalistas protestantes, cheques e notas sendo contados antes mesmo que a oposição, que a aposição das mãos pelo pregador tenha sido concluída. Mais uma vez, o espetáculo é vergonhoso, com os calvinistas, de certa forma, tendo substituído Roma como os arrecadadores de recursos sagrados mais exorbitantes. Aí ele fala sobre a igreja na Filadélfia, né, que ele diz que por decreto de Deus, para a manifestação de sua glória, alguns homens e anjos estão predestinados à vida eterna e outros predestinados à morte eterna, sem qualquer previsão de fé ou bons atos, ou perseverança neles, ou qualquer coisa na criatura como condições. Isso é uma citação literal que ele colocou. Ele questiona, mas como? Não é? Então, orar, rezar não vai ajudar nada? Quem já está condenado ao inferno, ou quem está condenado à salvação? Como é isso? Ele costumava olhar muito esses elementos que para ele, pelo critério lógico, aparecem como contradições. Ele fala na discussão sobre a prece, portanto, por favor, não se choque se nós, os ateístas, formos aqueles que adotarão a expressão de compaixão quando algum momento de crise moral ameaçar se aproximar. Invertendo completamente os fatores, não é? Tenho algumas perguntas a vocês, depois vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões. Você vai visitar um amigo seu. Esse seu amigo se divorciou, tem 3 anos, está divorciado. Então, chega lá, você observa que sobre a mesinha tem fotos da ex-esposa. Você não fala nada, mas acha esquisito. Pouco usual, uma vez que ele está casado de novo. E essa esposa vem, passa com o chá que ele que vai trazer para vocês e passa para mim, diante do retrato, quase esbarra no retrato. Ninguém fala nada, você agradece o chá e começa a cerimônia do chá, tomar, etc. Então, ela cumprimenta, diz que precisa ir até o jardim. Quando ela vai, se você pergunta para o seu amigo como está, como vai a vida, ele diz, vai muito bem. E aí ele começa a falar da ex-esposa, como ela o maltratava, como ela não o compreendia, etc. Você desmuda o rumo da conversa logo que pode, pergunta sobre um trabalho lá da universidade. Ele fala mais 5 minutos e então diz, pois é, inclusive quando eu era casado com aquela, não podia ir para a universidade, porque ela não me deixava nem ir, nem voltar e não fazer qualquer outra coisa. E você, sim. Uhum. E agora você está gostando do seu casamento? Estou gostando muito. Isso é que é um bom casamento, posso fazer o que eu quero. Se quero sair com você, tomar um chope, eu posso. Se eu não quiser tomar chope, eu no futebol, eu posso. Até me diz porque você não vai ao futebol com seus amigos. É outra qualidade de vida. Antes não, e volta a falar da ex-mulher. Você sai até chateado, você diz, mas afinal, será que ele está casado com 2 mulheres? Porque ele está com essa, que ele diz que é boa, que é querida, mas só fala da outra, o que está havendo aqui? Por Porque não deixa a outra em paz, a outra até já casou com outro homem, já está vivendo a vida dela. Porque não vive a vida dele. Você sai pensando isso tudo e outras coisas. Deixa eu perguntar, se alguém como Hitchens é ateu, o que o faz se ocupar tanto e tão demoradamente, com tanta diligência dos assuntos relacionados a Deus, a quem acredita em Deus? Por que não deixa em paz? Por que não vai viver a vida dele de ateísmo? Não é? E se ele não é de briga, coisa que, aliás, ele era de briga, por que que não deixa? Não é? Vai viver o ateísmo, pronto. Vai para um lugar onde encontra muitos ateus, todos vão se abraçar, vão viver em paz, como qualquer outras pessoas vivem no planeta, conforme suas crenças e descrenças, etc. O que leva alguém a utilizar isso? Essa é a primeira pergunta que eu faço a vocês. A segunda pergunta é, fazer isso não é uma forma de estar em contato com Deus, não é uma forma de estar em contato com a transcendência, com a religiosidade? Naquela obra, O Vento Será Tua Herança, inclusive o filme, que é um clássico espetacular, que eu levei até para a semana de estudos, mas dada a extensão dele, nós não ouvimos, é exatamente sobre isso. Sobre um promotor e um advogado de defesa se enfrentando em um tribunal. E o advogado de defesa se mostra completamente ateu. Ao final, quando termina o julgamento, ele abre a Bíblia e lê uma passagem. E o outro diz, olha, você é um hipócrita, você é uma pessoa desprezível. Você posou de ateu o tempo todo e agora estou vendo que você é religioso. Ele diz, não é isso. Eu não preciso fazer propaganda daquilo que eu acredito ou desacredito. Deus não é produto de supermercado. Há muitas lições. E entre as lições, as surpresas, não é? Essa forma de Atkins agir com relação a Deus, a religião, a religiosidade, não é uma forma de estar em contato permanente com Deus, estar em contato com a religiosidade, mas por princípios outros, reversos. Sabe aquela coisa? Precisa ter relação com determinado ambiente e contexto. Se falha o amor, há outras maneiras de ficar vinculado, como pela mágoa, como pelo ódio, como pela restrição. Pode. Se não tem nada realmente a ver com você, o que é que faz você ainda ficar lidando com isso? E a terceira e última questão é, não há lições muito importantes para quem segue a religiosidade, para quem acredita em Deus, para quem tem um outro caminho diferente daquele anuncia, não há lições que ele coloca, que ainda muito, muito duras, são interessantes e que podem melhorar e reafirmar a vivência em Deus, a vivência da fé? Vou parar o gravador para que possamos conversar a respeito. Bem, como vocês viram, há inúmeras ilustrações aqui para esses segmentos. Quando nós trabalhamos a estrutura de pensamento de uma pessoa, observem que há, nas milhares e milhões de composições e associações, os tópicos estruturais, aliás, se subdividem, se multiplicam ad eternum, ao infinito, né? Quer dizer, nós nem sabemos. Há tópicos que nem nome nós conseguimos colocar, outros são miscelâneas de vários, vocês sabem, vocês estudaram tudo isso. Mas dentro dessas varianças todas e dessa amplidão que, da estrutura de pensamento, considerando também que há partes dela que às vezes nem mapear nós conseguimos, a gente faz aquela bolinha como um modelo para nos referirmos até, mas lá no caderno G vocês veem as inúmeras variações e probabilidades lá, que são muitas. Pois bem, dentro destas vivências, algumas delas são dessas que estamos vendo aqui. Vejam que nos últimos momentos de vida, ao se despedir, e no caso dele era isso, ele entendia o mundo assim, ele estava realmente partindo, ele faz várias alusões, ele vai atrás, ele ouve as objeções, ele procura, ele conversa, ele dialoga. Mas aqui, para que podemos prosseguir, é muito importante que vocês compreendam as dimensões aqui. Quando algo, quando nos magoamos com algo, quando nos irritamos com algo, quando dizemos para determinadas coisas que, vamos supor, algo entra em contato com você, uma ideia, uma pessoa, alguém, mas você não quer nada com essa pessoa, não quer nada com isso que ela está falando. Ora, você diz não, tchau e segue seu caminho. Não é assim que nós fazemos. Agora, se nós dizemos não, tchau, e aí ficamos ali conversando, objetando, discutindo, o que estamos fazendo, me digam, não é a vivência com isso que já anunciamos que nada tem a ver conosco, que não queremos para as nossas vidas? Claro que há muitas explicações para isso ficar ali. Por vezes o espaço existencial que você habita não permite que você vá embora e você tem que ficar para discutir, às vezes acontece isso. Às vezes há outras elaborações, mas quando há escolhas, quando há caminhos, quando há horizontes que você pode caminhar e se deslocar, então surge também essa questão. E nesse caso, o que justificaria? Talvez você diga, não, eu quero ficar para que outros não incorram nesses erros, para que eu possa ajudar outros. Ah, ok, mas então a sua escolha é ficar ali e dialogar com isso. Que você acabou de dizer que não tem nada a ver com você, que você discorda, que está errado, ficou para consertar, segundo o que você acha que é certo, foi isso, foi outra coisa. Pelos textos do Hitchens, nós temos várias diretrizes interessantes aqui, né? Desde a maneira como ele se apresentava, né? Como um judeu secular, entre outras coisas, nos mostram que havia sim elementos ali nele, e olhem o que eu vou dizer a vocês, de religiosidade. Ok? É como um filho que discorda de seu pai, porque acha que o pai é assim, é assado, não gosta disso, não gosta daquilo, mas fica ali perto desse pai. Questionando, ironizando, mas fica perto desse pai, porque não foi embora. Porque não foi para longe construir suas coisas para outro lugar. Acha que aqueles que estão ali não têm capacidade para ver, para dialogar e para deliberar a respeito? Pode ser isso? Não sei. Mas no caso dele havia muitas amarras existenciais que o faziam se ocupar desses assuntos. E sobretudo à medida que a vida dele, segundo as palavras dele, chegava ao fim. Mas ele olhava para outras coisas também. Nesse final dele para o mundo, segundo o que ele entendia, claro. Ele disse que muita gente escrevia para ele suplemento de testosterona para elevar a moral dele. Ele disse, devo descobrir formas de abrir certos chakras e adotar o apropriado estado mental receptivo. Também recebo dietas macrobióticas, vegetarianas, serão tudo de que precisarei como nutrição durante essa experiência. Não riam do pobre velho Angstrom acima. Alguém escreveu de uma famosa universidade sugerindo que eu fosse congelado por criogenia até o dia em que a bala mágica, ou o que quer que seja, for concebida. Ele fala que recebeu todo tipo de coisa, de pessoas falando todo tipo de assunto. Ele fala, mesmo no mundo da sanidade e da modernidade, alguns com frequência não podem. Pessoas extremamente bem informadas entram em contato para insistir com que me trate somente com determinado médico ou clínica. Esses médicos e instalações são tão distantes quanto Cleveland e Kyoto. Mesmo que eu tivesse meu próprio avião, nunca seria capaz de visitar todos eles. Os cidadãos de Tumorlândia são são sempre assediados por curas e boatos de curas. Olha o que ele conta aqui sobre isso, é impressionante nas variações. Ele diz que até médicos, pessoas que ele considerava, o posicionamento dele é ciência, né? Então o caminho dele para lidar com isso é pela ciência. E aí ele diz: fui encorajado a estudar, por exemplo, um novo protocolo de imunoterapia desenvolvido pelos médicos Steven Rosenberg e Nicholas Restifo, do National Cancer Institute. Encorajar é pouco, fui extremamente instigado a fazê-lo. Agora, é possível retirar linfócitos T do sangue, passá-los por um processo de engenharia genética, depois injetá-los novamente para atacar o tumor maligno. E ele conta muitas outras coisas, sabe? Ele fala, talvez seja melhor deixar para trás rapidamente todas essas esperanças falsas. Na mesma semana me disseram que eu não tinha as necessárias mutações em meu tumor para me qualificar a qualquer outra das terapias de câncer dirigidas atualmente em oferta. Ao analisar a depressão que eu desenvolvi naqueles dias nojentos, descobri que me senti ao mesmo tempo enganado e desapontado. Aí ele faz uma citação, né? Ele fala assim: até ter feito algo pela humanidade, você deveria sentir vergonha de morrer, escreveu o grande educador americano Horace Mann. Eu teria alegremente me oferecido como paciente experimental de novas drogas ou novas cirurgias, em parte, claro, na esperança de que elas pudessem me salvar, mas também pelo princípio de Mann, e eu nem sequer me qualificava para a aventura, era o que me diziam agora. Mas havia ainda uma tentativa incerta que me foi sugerida, embora sua provável eficácia esteja nos limites da probabilidade. Vou tentar ter todo o meu DNA sequenciado, juntamente com o genoma do meu humor. Perdão, tumor. Aí ele prossegue com essas questões e ele é muito crítico quanto a isso. No outro capítulo, ele inicia nos dizendo: desde que eu fui derrubado no meio de uma turnê literária no verão de 2010, eu adorei e aproveitei todas as chances de recuperar o tempo perdido e ter o maior número possível de compromissos. Debater e palestrar são para mim o fôlego da própria vida e eu respiro fundo, sempre que possível, onde for possível. Gosto também do tempo passado com você, caro leitor. Esteja ou não com o recibo de um reluzente novo exemplar de minhas memórias. Mas, eis o que aconteceu há algumas semanas. E aí ele conta um debate que ele teve, sabe, que como as pessoas falam e lidam. Ele sabe que quem se aproxima tenta ajudar. Ele diz isso, mas é que muitas vezes esse ajudar só faz piorar. Sabe, às vezes a pessoa que está com câncer grave, a última coisa que ela quer saber é que falem dessas questões. E aí ele reproduz aqui um diálogo, que eu vou até poupar vocês disso, que não tem. Vamos para frente, né? Ele fala outras coisas, ele diz assim: normalmente é um consenso vir a seguinte pergunta: como vai você? Essa pergunta não o obriga a dar uma resposta completa e nem mesmo uma resposta honesta. Então, quando a fazem para mim, hoje em dia, eu tendo a dizer algo críptico, como: um pouco cedo para dizer como eu vou. Se é a maravilhosa equipe de minha clínica oncológica que pergunta, eu chego ao ponto de responder: pareço ter um câncer hoje? Ninguém quer ouvir os incontáveis pequenos horrores e humilhações que se tornam fatos da vida quando seu corpo se transforma em abrigo de inimigo. A tediosa alternância entre prisão de ventre e seu repentino oposto dramático, a mistura igualmente repulsiva de sentir enorme fome e ao mesmo tempo que teme até mesmo o cheiro da comida. E aí ele segue descrevendo. Mas também não é possível adotar uma postura de não me pergunte, não me conte. Assim como a original, esta é uma receita de hipocrisia, de parâmetros duplos. Amigos e parentes, obviamente, não têm a opção de não fazer perguntas gentis. Uma forma de tentar deixar-nos à vontade é ser o mais sincero possível e não adotar qualquer espécie de eufemismo ou negação. A forma mais rápida de fazer isso é sublinhar que depois do estágio 4 não há um estágio 5. Ele está falando dele, evidentemente, né? não de todas as pessoas que têm o câncer, que é cada um, como vocês viram, de um jeito. Ele diz, o meu manual de etiqueta também teria de impor deveres a mim, bem como aqueles que falam de mais ou de menos, na tentativa de disfarçar o inevitável constrangimento nas relações diplomáticas entre Tumorlândia e seus vizinhos. Se você quiser um bom exemplo de como não ser o embaixador do primeiro, ofereço a você o livro e o vídeo de A Lição Final. Seria de um mau gosto dizer que isso, um adeus pré-gravado do falecido professor Randy, se tornou vital na internet. Mas é assim que foi. O vídeo deveria vir acompanhado de um alerta de saúde. É tão adocicado que você talvez precise de uma injeção de insulina para suportá-lo. Ah, que coisa. Então, já na parte avançada e final do livro, ele diz, como ele começa a falar um pouco de filosofia, ele se debruça sobre Nietzsche, conta do estresse que Nietzsche teve, né, quando viu a cena do cavalo e caiu em convulsão no meio da rua e não se recuperou jamais daquilo, questiona várias coisas e ele fala, como tantas das experiências da vida, a novidade do diagnóstico de um câncer maligno tende a se dissipar. As coisas começam a ficar tediosas, até mesmo banais. É possível se acostumar, sim, ao espectro da morte como um velho entediado e letal, espreitando no corredor no final da noite, esperando uma oportunidade de me abordar. E eu não me oponho a ele, segurar meu casaco daquele modo formal, como que me lembrando que é hora de seguir caminho. Não, é o risinho abafado que me deprime. Com demasiada regularidade, a doença me serve um atrativo especial do dia, ou um sabor do mês. Podem ser feridas e úlceras aleatórias na língua, na boca, por que não um toque de neuropatia periférica envolvendo pés dormentes e frios? O mais desalentador e alarmante até agora foi o momento em que minha voz, de repente, se transformou num agudo guincho infantil. Ela, então, começou a variar bastante, de um sussurro rouco e rascante até um balido frágil e melancólico. E em certos momentos ameaçava, e agora ameaça, todos os dias, desaparecer completamente. Como a própria saúde, a perda de tal coisa não pode ser imaginada até que acontece. Assim como todo mundo, eu brinquei de versões de jogo juvenil, o que você preferiria, no qual normalmente me debatia se o mais opressivo seria a cegueira ou a surdez. Mas não me lembro de ter especulado muito sobre ficar mudo. Quando você fica doente, as pessoas lhe dão CDs. Pela minha experiência, com grande frequência, eles são de Leonard Cohen. Então, recentemente aprendi uma canção. A canção, eu vou traduzir aqui, ele diz assim, ó, o texto dessa canção do Leonard Cohen. Se for do seu desejo, que eu fale mais. e minha voz ainda seja como era antes. O Hitchens faz então um apanhado das coisas que para ele são próximas ao longo desses últimos tempos. E uma das coisas, ele tinha muito essa questão com os leitores dele. Ele era muito de conversar, de dialogar. Ele mesmo coloca, né, que para ele o debate, a polêmica, é uma conversação. E ele apreciava muitíssimo isso. Não era algo que o constrangia, que o deixava mal, de forma alguma. Ele nos conta que o que para ele era o melhor de todos os cumprimentos, o mais prazeroso para ele, era quando alguém que lê a obra dele, vou ler as palavras dele, me dizia que sentia que eu me dirigia a ele, o leitor. Pense em seus autores preferidos e veja se essa não é uma das coisas que o cativa. Sem que você tenha percebido isso no início, uma boa conversa é o único equivalente humano. É quando você percebe que objeções decentes estão sendo feitas e compreendidas, que a ironia envolvida, elaboração e um comentário tedioso ou óbvio seria quase fisicamente doloroso. Foi como a filosofia evoluiu nos simpósios antes de ser escrita. A poesia começou com a voz sendo o único instrumento de execução e o ouvido o único instrumento de registro. De fato, eu não conheço nenhum escritor realmente bom que fosse surdo. Que frase é essa, não? A garganta humana, dela podem emergir terríveis venenos. Pranto, monotonia, queixumes, gritos, incitação, e mesmo risinhos abafados. É a chance de erguer pequenas vozes serenas contra essa torrente de falatório e ruído, as vozes da perspicácia e contenção pelas quais se anseiam. Todas as melhores lembranças de sabedoria e amizade, da apologia de Sócrates por Platão ao Life of Johnson de James Boswell, vibram com os momentos não ditos, não programados, de inter-relação, razão, especulação. É em embates como este, competindo e se comparando com outros, que se pode esperar descobrir o fugidio e mágico, a palavra certa. Estamos chegando ao final, temos aqui mais 2 ou 3 minutos apenas. E à medida que a vida se abreviava, e no caso dele terminava, e era assim que ele compreendia, ele cada vez mais reafirmava o que ele foi a vida inteira. Não houve uma ruptura em Christopher Hitchens quanto ao que houve na vida inteira. Não. E mesmo com o nome Christopher, ele manteve-se dentro da linha de relação com Deus e com a religião e com a religiosidade, como ele sempre fez. Ele fala: meu maior consolo neste ano, vivendo moribundo, tem sido a presença dos meus amigos. Eu já não consigo comer ou beber por prazer, então quando eles se oferecem para vir, é só pela abençoada oportunidade de conversar com eles. Alguns desses camaradas podem facilmente encher um auditório de pagantes ávidos para ouvi-los. São falantes com os quais é um privilégio simplesmente estar. Agora eu, pelo menos, posso escutar de graça. Eles podem vir e me ver? Sim, mas só eles falam. Eu escuto. Agora, então, todo dia vou para uma sala de espera e vejo as notícias terríveis sobre o Japão na TV a cabo. E espero impaciente que uma grande dose de prótons seja disparada para dentro do meu corpo e a 2/3 da velocidade da luz. O que eu espero com isso? se não uma cura, uma remissão. E o que eu quero de volta? Na mais bela composição de duas das palavras mais simples do idioma, eu quero liberdade de expressão. Não foi fácil para ele que ele não pudesse falar. Para ele era algo fundamental, a vida inteira foi fundamental para ele, a expressão. O editor publicou fragmentos que foram deixados depois incompletos, logo que o autor morreu, que o Hitchens morreu. Um desses fragmentos eu vou ler para vocês, tá bem? São poucas linhas. Ele escreveu assim: lembre-se, você também é mortal. Isso me atingiu no auge da minha forma e exatamente quando as coisas estavam começando a se estabilizar na minha vida. Meus dois bens, a caneta e a voz. Eu tinha de ser e tinha de ser o esôfago o tempo todo enquanto queimava a vela nas duas extremidades. Eu estivera arrumando para a arena dos doentes e agora um pequeno tumor vulgar era evidente. Esse alienígena não pode querer qualquer coisa. Se ele me mata, ele morre. Mas parece muito obstinado e convicto de seu propósito. Mas não há nenhuma ironia nisso. Eu preciso tomar enorme cuidado para não ter autopiedade ou ser autocentrado. Eu sempre me orgulhei da minha capacidade de raciocínio e de meu estoico materialismo. Eu não tenho um corpo, eu sou um corpo. Mas, consciente, regularmente agi como se isso não fosse verdade, ou se fosse possível abrir uma exceção no meu caso. Está se sentindo rouco e cansado durante a turnê? Procure o médico quando terminar. Parte dos fragmentos que o editor publicou. Alguns desses fragmentos são constituídos apenas de uma única frase. Ele fala de poetas, fala de autores, fala do que ele estava vivendo. Hoje nós vimos com o tema de O Fim de Mim, como uma pessoa caminha até a fronteira, que para ela é uma fronteira, até o elemento derradeiro, que para ela é derradeiro. Há muito, em situações como essas que vimos aqui, ele conversou até os últimos momentos da vida dele com aquilo que o habitou mais fortemente, que foi essa questão do elemento de uma religiosidade vivida dessa forma. E acho que não vai levar muito tempo até que alguns compreendam que pessoas como Christopher Hitchens podem sim ter tido uma genuína ausência de fé, mas podem ter vivido profundamente a fé, apenas de uma outra forma, como na imagem dos contrários, no negativo da fotografia. E não sei se não haverá um dia próximo em que maneiras como estas que ele mostrou na vida possam ser compreendidas por outros caminhos. Mas para que isso possa acontecer, é preciso que muitos sistemas de trincheiras que ainda habitam os nossos dias atenuem seus ânimos, suas chagas, suas animosidades, e para que coisas assim possam ser conversadas com a luz do dia com maior tranquilidade, não é? Não tem sido geralmente assim. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Vou desligar o gravador para aqueles que quiserem colocarem suas considerações finais.